Recentemente, o nosso povo ele saiu do isolamento político, né? E hoje nós estamos com a participação, hein? Nós temos povos indígenas, né? Para demonstrar que o povo Anambé ainda existe. A gente está nesse processo da retomada política e também da retomada cultural, né? Que é do nosso, das nossas tradições.
Esse que você acabou de ouvir é o cacique-geral do povo Anambé, Pinawa Anambé, que faz um apelo à luta pela visibilidade e direitos dos povos indígenas. Uma luta que visa preservar a cultura e as tradições. Os guardiões da floresta, oriundos das comunidades tradicionais que vivem dos recursos naturais, são as nossas principais referências de conexão com o ecossistema. Mas, infelizmente, muitos vivem em condições precárias. E uma das situações que acomete muitos destes povos tradicionais é a chuva e a falta de água. Quando há uma tempestade, as fossas transbordam. E quando o rio seca, eles ficam desprovidos de água. Este é exatamente o problema que o território indígena Tembé enfrenta. E um projeto da Universidade Federal Rural do Pará, a UFRA, veio para revolucionar esta situação e a de muitas outras comunidades amazônicas que padecem da mesma situação. Os povos Tembé habitam principalmente o estado do Pará, com algumas comunidades no noroeste do Maranhão. A região do estuário do Rio Guamá é parte do território indígena do Alto Rio Guamá, onde vivem os Tembé, segundo a Fundação Carlos Chagas. O artesão Valdecir Tembé fala sobre aquilo que é a principal luta do seu povo.
A principal luta hoje lá é a defesa do território. Território para nós é vida, é mãe, é tudo.
Agora você pode estar se perguntando qual a ligação desta situação e o efeito estufa. A resposta é mais simples do que parece. Este fenômeno é um processo natural que aquece o planeta e é agravado pelas atividades humanas, o que leva a mudanças climáticas que afetam o ciclo da água e isso resulta em menos recursos hídricos disponíveis ou em chuvas mais intensas que causam inundações. Vânia Noy, professora e pesquisadora da UFRA, fala sobre o processo da criação deste projeto, que envolveu um longo processo de estudo.
Então, a ideia do projeto surgiu pela falta de dados que a gente tem nessa região. Então, várias áreas da Amazônia são mais estudadas. Por exemplo, a região central da Amazônia, a região de Manaus, é muito estudado. Só que a foz do Amazonas e o estuário do Rio Pará são áreas pouco estudadas devido à dificuldade de trabalho e logística que se tem, né, de trabalhar nessa região. Um dos principais pontos a destacar desse trabalho é o primeiro inventário que a gente está fazendo de emissão de gases de efeito estufa nessa região, do que está sendo emitido pelos rios.
Muitos territórios indígenas vivem nesta realidade de insegurança hídrica e alimentar. E para mudar este quadro, o estudo da UFRA mede a qualidade da água que as pessoas têm disponível e realiza um inventário de microplásticos no estuário do Rio Pará. Este trabalho tem o principal intuito de ajudar a manter a floresta em pé, pois na medida que as pessoas não têm água e comida, elas abandonam os territórios e estes locais ficam livres para o acesso de grileiros, que se aproveitam da posse ilegal de terras públicas ou privadas para obter lucro, ocuparem espaço e desmatarem o ecossistema. Ao desmatar as florestas, o número de árvores diminui e são elas as responsáveis pela evapotranspiração, fenômeno que joga a umidade para a atmosfera e faz chover. Portanto, os tempos nublados diminuem. Zelar pela preservação do meio ambiente também é zelar pela cultura e tradição dos povos indígenas, para que os conhecimentos ancestrais e o modo de vida singular destas pessoas não seja apagado. Você vai entender melhor sobre a sabedoria que as comunidades tradicionais carregam na fala de Concita Sompré, presidente da Federação dos Povos Indígenas do Pará.
Você que está aí do outro lado, se sentar com o ancião indígena, você vai sair transformado. Com a sabedoria de vida que tem os povos indígenas com o meio em que vivem. Eles não pensam só no aqui, mas para o além daqui. Todos esses conhecimentos ancestrais é que nos mantém hoje, 524 anos depois, com uma floresta intacta, vivendo numa economia sustentável, contribuindo para um país melhor, influenciando o clima de uma forma que a comunidade não indígena poderia estar se apropriando e se aliando a nós para um mundo melhor.
No Pará, ao todo, são 77 territórios indígenas de 52 municípios. 80 mil indígenas de 57 etnias ocupam 25% do território paraense. E todos eles pedem uma coisa em comum: paz. E isso só vem com respeito, com uma vida digna, onde eles possam continuar a desfrutar das florestas com toda a riqueza de recursos que elas podem oferecer. Uma das formas indicadas para resolver este problema é através de um dos compromissos mais ambiciosos do governo federal, que será apresentado na 30ª edição da Conferência das Partes, a COP30. É a redução de emissões de gases de efeito estufa em mais de 50% até 2030, um equivalente a 1,2 gigatoneladas destas substâncias. Trata-se da nova meta brasileira com relação ao Acordo de Paris, tratado internacional sobre mudanças climáticas, adotado em 2015 e em vigor desde 2016, que visa limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Esta é a chamada Contribuição Nacionalmente Determinada, ou NDC, que são os compromissos que cada país signatário deste acordo estabelece para enfrentar as mudanças climáticas. Este passo é muito importante, tendo em vista que o último balanço do Acordo de Paris, em 2023, mostrou que o mundo está fora da rota para conter o aquecimento médio do planeta a 1,5 graus. Cláudio Ângelo, coordenador de comunicação do Observatório do Clima, fala sobre os caminhos que o Brasil deve trilhar para alcançar esta meta.
Para alcançar a meta, o Brasil deveria, primeiramente, zerar o desmatamento, principalmente na Amazônia e no Cerrado. O desmatamento é fonte de quase 50% das emissões de gases de efeito estufa do país. E isso é um dever não apenas ambiental e econômico, como um dever moral do Brasil, zerar o desmatamento, que é uma coisa que já não deveria acontecer há muito tempo, porque a gente tem terras abertas em área mais do que suficiente para expandir muito a produção agropecuária no país, sem precisar cortar mais nenhuma árvore.
Preservar o ecossistema significa zelar pelo nosso patrimônio natural. É honrar as raízes das comunidades que vivem da floresta e garantir que as próximas gerações herdem não só recursos, mas também sabedoria, cultura e vida. Porá Borari, cacique da terra indígena Amaró, faz um desabafo sobre as necessidades do seu povo.
Historicamente, os povos indígenas são vistos como seres à parte da sociedade brasileira, porque só somos bem-vindos quando estamos no ritual dançando e cantando. Mas quando os povos indígenas passam a reivindicar acessar a política pública, isso já passa, se torna um problema para o Estado, né? E nós não queremos ser esse problema para o Estado, nós queremos ser somos a solução para mudanças climáticas, para a bioeconomia, para a sustentabilidade, porque nós protegemos 80% da biodiversidade do planeta e isso não é reconhecido pelas estruturas do Estado brasileiro de uma forma geral.
Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.